Senhores Deputados, vamos retomar os trabalhos. Portanto, uma brevíssima introdução, que já aproveitei para ir falando com o Dr. Paulo Cardoso enquanto viemos pelo corredor fora. Isto é um grupo de trabalho que foi criado pela primeira comissão, que é a comissão competente para a apreciação agora dos projetos relativos à manipulação de resultados esportivos, que já foram apreciados em plenário, que baixaram para a especialidade, em que vai ser necessário fazer um trabalho de concatenação das três propostas que estão em cima da mesa para criar um diploma único, que é aquilo que depois será votado em definitivo. E a primeira comissão entendeu realizar um conjunto de audições a entidades da área do desporto para auscultar um bocadinho das opiniões que têm relativamente às iniciativas que estão em cima da mesa. A seguir a estas audições haverá então depois o trabalho em comissão para fazer o tal diploma único para depois ser votado. Agradeço à Confederação do Desporto de Portugal a disponibilidade imediata que manifestou para poder colaborar com o Parlamento neste trabalho legislativo e de imediato dava a palavra ao professor Paulo Cardoso para poder transmitir-nos a opinião da Confederação.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia, muito obrigado pelo convite que nos foi feito à Confederação de estarmos aqui presentes. Logicamente quer ser por um prazer connosso, um prazer a colaborar com o Parlamento nestas áreas, enfim, áreas desportivas e paradesportivas, que é um... E, portanto, logicamente que a Confederação tem, em relação ao presente, àquilo que se propõe neste momento, nós temos uma lei, que é uma lei de 2007, e queria, logicamente, que desde 2017 para cá, em 10 anos, houve uma evolução muito grande, infelizmente, em relação a estas áreas, como as áreas da corrupção, áreas do match fixing, etc. E, portanto, nós vemos com agrado, logicamente, que haja as propostas que são em presença, que é um endurecimento, chamemos-lhe assim, em relação aos próprios verificadores, em relação às normas normais de organização do desporto. Eu devo dizer que, pessoalmente, sou presidente de um organismo europeu, que é o ENGSO, em que nós temos como parceiros, não só a União Europeia, como também os European Lotteries, e nós participámos desde essa altura, desde a altura em 2007-2008, discutia-se muito ao nível da Comissão Europeia, a questão do internal market, o mercado interno, e a questão das apostas mútuas, as apostas do facto de, digamos, a abertura do mercado das apostas ao quase universal. Nós, nessa altura, defendemos precisamente que era importante que isso não acontecesse uma abertura tão grande, na medida em que, porque isso ia permitir ou ia possibilitar precisamente o alargamento da questão da corrupção, a questões que nós não podíamos, que digamos que o desporto perdia completamente, podia perder completamente de visão em relação ao controle dessas áreas. E, portanto, isso veio agora, nos anos posteriores, deram razão em muitos casos em que realmente, com a questão das apostas online, cada vez mais nós temos que ter cuidado, temos que ter uma preocupação muito grande em relação a estes temas, porque logicamente isto pode arruinar completamente os princípios fundamentais do desporto, não só os princípios fundamentais como o desporto em si. Portanto, nós vemos com agrado que haja, e nós vemos que, enfim, logicamente, como se é uma lei, se é a lei de 2017, certamente que aquilo que se desenvolveu desde essa altura foi tão célere e com tantas vertentes que é preciso realmente ter cuidado e é preciso, aumentar, digamos, o controle em relação a estas questões. E, portanto, logicamente, também em termos legislativos é preciso termos um quadro que permita uma atuação, uma investigação em relação, quer dizer, uma abertura cada vez de investigação maior em relação ao que se pode, ou pode vir a acontecer, ou pode acontecer, e que haja realmente um quadro que seja dissuasor, pelo menos dissuasor, em relação àqueles que pensem eventualmente em enverdar por caminhos que não são normalmente os caminhos que o desporto defende. Portanto, digamos, genericamente falando, é essa a nossa questão. Nós temos presentes as propostas e, portanto, achamos que realmente que estamos genuinamente de acordo com essa questão do endurecimento das penas e com uma maior cuidado e com maior discussão em relação aos temas.
Posso prender, portanto, as suas palavras que a receptividade da Confederação do Desporto é grande e que, relativamente aos diplomas em cima da mesa, à partida, pelo menos, nada lhe fere especial, particularmente a sensibilidade da Confederação. De qualquer maneira, vou dar a palavra aos senhores deputados, porque pode ser que queiram, em particular, penso que o senhor tem uma... O Sr. Professor tem uma folha à sua frente. Se os seus deputados colocarem algumas questões concretas para depois poder responder, afinal, eu vou dar a palavra aos seus deputados de seguida. Sr. Deputado João de Castro.
Sr. Coordenador, Srs. Deputados, cumprimentar a Confederação do Desporto de Portugal, agradecendo a sua intervenção e a corroboração que faz sobre esta problemática, sobre este problema. E para além das questões, das considerações que possa tecer relativamente ao conteúdo das propostas em causa, eu penso que são preocupações, portanto, que são preocupações decorrentes do processo legislativo e da situação que estamos agora a abordar nesta reflexão na especialidade. Eu gostaria de aproveitar a vossa presença aqui para um aspecto particular que tem a ver com o conhecimento e a dimensão do problema. Sabemos que esta foi uma iniciativa, sobretudo, da Federação Portuguesa de Futebol, pela expressão financeira que o fenómeno do futebol representa, claro está, mas sabemos que a adulteração dos resultados esportivos e a manipulação de eventos ou de acontecimentos que surgem no contexto do fenómeno desportivo não é exclusivo do futebol. E, portanto, aquilo que gostaria era, aproveitando a vossa presença, é de se nos consegue dar esse feedback que parece-nos que possa ser relevante para o nosso trabalho, quando tentamos dimensionar o problema e contextualizá-lo, sobretudo no contexto nacional. Portanto, se os agentes do futebol já nos alertaram de que, claramente, na área do futebol, ele está a acontecer, já houve casos denunciados publicamente, já houve casos de polícia, pode assim dizer, e portanto o quadro legal, impõe-se que o quadro legal surja e que agrave até as circunstâncias atualmente existentes. A questão aqui é se nos poderia alertar ou não para o alargamento do fenómeno e a extrapolação para além do futebol com dimensões que possamos considerar preocupantes ou dimensões que possamos considerar que já devam merecer uma especial atenção também por parte da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentava o Sr. Carlos Paulo Cardoso, Presidente da Confederação, e também a Dra. Luísa Oliveira, agradecendo a presença e os contributos. Eu tenho estado nestas audições um pouco mais focado, dirigindo diretamente àquilo que são, de facto, as diferenças das três propostas que estão em cima da mesa, dos três projetos de lei, sendo que no seu conjunto há muito em comum, e por isso tenho focado mais naquilo que vai distinguindo os diplomas uns dos outros, no sentido de tentar perceber de que forma é que essas diferenças são acolhidas ou não pelos diferentes agentes esportivos, sendo certo que do ponto de partida, e isso também foi uma das motivações que nos levou ao grupo parlamentar do PS a apresentar esta proposta, tem tudo a ver com essa consciência de que o fenómeno existe, tem vindo a aumentar. Tenho alguma dificuldade em reduzi-lo muito, como é agora moda, à questão das apostas, porque acho que já antes das apostas existia e que agora continua a existir, porque acho que subir ou descer a divisão continua a ser importante, isso independentemente de ser apostável ou não. Ascender a uma competição europeia ou não continua a ser importante, independentemente do jogo em causa ser apostável ou não. E precisa aqui, de facto, um conjunto de interesses que importa combater. E isso é que nos move a todos, e ainda bem que estivemos todos de acordo nesse combate aqui na Assembleia da República. E há algumas propostas que nós apresentamos que, de alguma forma, são bastante inovadoras relativamente àquilo que existe. Desde logo, uma delas é a equiparação da moldura penal, quer para o agente passivo e para o agente ativo. Até agora, na nossa moldura penal, aquilo que estabelece no Código é que, de facto, quem corrompe, digamos, tem uma sanção inferior a quem é corrompido. Ou seja, havendo aqui, neste caso, traduzindo isto para o desporto, havendo aqui uma penalização maior para o atleta, assim, do que propriamente para o agente que o leva ali. E nós entendemos que é a altura de dar um sinal de igualar estas duas sanções. E gostaríamos de perceber se, do ponto de vista da Confederação, isto faz sentido ou não. Introduzimos também uma coisa que, enfim, que também tem motivado aqui alguns debates e até, enfim, alguma reflexão até pelos parceiros que fomos pedindo às instâncias superiores da Organização da Justiça em Portugal, tem a ver com a criação de uma pena acessória que pode levar, se for esse o entendimento do juiz e do tribunal, à dissolução dos órgãos por atos cometidos por um dirigente. Ou seja, há um agente esportivo, uma coletividade, uma SAD, seja o que for, onde há um dos dirigentes que, de facto, corrompeu, seja para que efeitos for, seja para subir a divisão, para descer ou para ganhar dinheiro numa aposta, corrompeu alguém. E o que nós provemos aqui, e introduzimos esta novidade também, é prever uma pena acessória, se for esse o entendimento do tribunal ou do juiz, que leve à dissolução do órgão, devolvendo deste modo aos seus associados dessa entidade esportiva, a faculdade de eleger alguém ou uma nova direção que esteja expurgada deste tipo de condutas. Por isso, estas são duas novidades que eu gostaria de recolher a vossa sensibilidade, chamando a atenção também para uma novidade que vem do lado do Partido Socialista, que tem a ver com a criação de um novo crime, o crime da aposta desportiva, antidesportiva, que também tem, com as nuances que provavelmente viram, e perceber também qual é que é o impacto desta, digamos, desta sugestão que o Partido Socialista traz ao debate do ponto de vista do impacto que poderá ter ou não do ponto de vista da Confederação do Desporto. E era só isto, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Aproveitamos demais para saudar a vinda da Confederação do Desporto de Portugal aqui à Assembleia da República. Nenhum destes projetos de lei é da autoria do Bloco de Esquerda, mas nós, mesmo no debate da sessão plenária, acompanhamos na generalidade as preocupações ali discutidas na altura. E justamente por isso é que também participamos ativamente neste mesmo grupo de trabalho, obviamente sem querer ultrapassar os grupos parlamentares proponentes, mas numa lógica de discussão aberta com não só com os grupos parlamentares proponentes, mas também com todos os outros grupos parlamentares. É uma matéria que nos preocupa, portanto, corroboramos e acompanhamos em geral as palavras do Sr. Professor Dr. Carlos Cardoso, que já tivemos também a oportunidade de vir a debater isso até noutras oportunidades. E as minhas duas questões, para ser muito, muito direto, são as seguintes. Em primeiro lugar, que medidas é que a Confederação do Desporto de Portugal considera pertinentes poder adicionar ou não a estes diplomas ou eventuais alterações? É óbvio que isto é um debate profundo, estamos a criar uma legislação que vai muito para além da prática desportiva, ou seja, esse é aliás o objeto destas discussões, é que este fenómeno vai para além do fenómeno desportivo e entra em questões do foro financeiro, económico, de investimento, e portanto a primeira pergunta era realmente essa: que alterações ou que adições é que nós poderemos estudar e que outras iniciativas é que, complementarmente a estes projetos de lei que estão hoje em cima da mesa, podem vir a ser estudados, inclusive para responder a outros problemas e a outros desafios que o desporto vive hoje, nomeadamente ainda relacionado a crimes desportivos, ou neste caso crimes antidesportivos, apostas e todos os temas que trazem consigo essa problemática. E, portanto, eram essas as questões que o Bloco de Esquerda gostaria de colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Confederação do Desporto de Portugal e de agradecer também as palavras iniciais do professor Dr. Carlos Paula Cardoso e agradecer também a disponibilidade para estarem aqui neste fórum a refletir connosco sobre as propostas que estão em cima da mesa no âmbito de combate ao fenómeno da corrupção desportiva. Haveria naturalmente, se calhar, a necessidade de se fazer uma reflexão muito mais aprofundada das condições que foram criadas também para que este fenómeno fosse aparecendo e se fosse instalando como se instalou, mas de facto este é o momento de nos debruçarmos sobre aquelas que são as propostas concretas que existem de um ponto de vista legislativo, e é também nesse sentido que o PCP fará esta intervenção, colocando duas questões muito concretas que temos colocado ao conjunto de entidades que se têm disponibilizado para discutir connosco estas matérias. Designadamente naquela que é a proposta da possibilidade de aplicação de sanções, não só ao dirigente desportivo, mas também à pessoa coletiva, no caso ao clube. Há uma proposta da possibilidade de inibição da participação do clube na competição desportiva, de facto, por ação do dirigente desportivo, ou seja, a ação individual do dirigente desportivo, que muitas vezes pode ser feita até à revelia do conhecimento do próprio clube e que muitas vezes pode ser feita até contra os interesses da própria pessoa coletiva desportiva, pode significar também uma sanção ao clube, e gostaríamos de conhecer a vossa reflexão sobre esta proposta concreta, porque isto o que significa é que o clube poderá não jogar na competição por ação de um dirigente individual. Nós temos também recebido um conjunto de contribuições de várias entidades, mas gostaríamos de colocar aqui aquela que tem sido, ou aquela que foi uma reflexão do Conselho Superior do Ministério Público, que eu passaria a ler, em que refere designadamente na participação indireta nas apostas desportivas, nas chamadas apostas sociais, em que diz o Conselho Superior do Ministério Público que parece excessivo que determinadas apostas fiquem vedadas a agentes ou praticantes desportivos que não têm por si só a capacidade de influenciar o resultado do evento. Por exemplo, este artigo parece vedar a dirigentes desportivos a aposta no totobola, afigurando-se desproporcional. Ou seja, este alargamento às apostas sociais, de vedar a possibilidade de participação dos praticantes desportivos ou de agentes desportivos nestas apostas sociais, na opinião do Conselho Superior do Ministério Público, pode ser desproporcional e talvez até um pouco exagerado. Gostaríamos também de conhecer a vossa reflexão sobre isto, de facto, para que pudéssemos também aprofundar depois a reflexão que será feita no Parlamento sobre estas propostas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Por último, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar, peço desculpa, a Confederação, e agradecer-lhes muitíssimo a presença e o contributo que nos deixam aqui. É fundamental ouvi-los e perceber qual é a sensibilidade que têm nesta matéria, e já percebemos que é muita e que nos apoiam nesta questão. Eu ia começar por fazer uma questão mais lata e depois ia particularizar em duas questões, sendo certo que o essencial foi já tratado também pelos meus colegas. A questão mais lata é esta. Eu gostava de perceber se, para além deste edifício legislativo que estamos a reconstruir, por assim dizer, se faz sentido irmos mais longe em algumas matérias. Ou seja, o que eu quero perceber é se há mais matérias ligadas ao fenómeno que tentamos combater desta maneira que têm que ser tratadas e estão a ser esquecidas pelo legislador. Na realidade, às vezes surgem questões que nós de que nós não nos apercebemos, e portanto gostava de perceber se de facto devemos ir mais longe noutras matérias que não só esta, e o que é que faz falta fazer mais para que o fenómeno desportivo decorra com toda a lisura que tem que decorrer e para aquilo que foi criado originariamente. Depois, há bocadinho chegou, em relação ao projeto do CDS, um parecer, mesmo há coisa de uma hora, nem isso, uma meia hora, um parecer do Conselho Superior do Ministério Público, em que À semelhança do que já dizia em relação a outros projetos, designadamente ao do PST, em que se manifesta a discordância, em que o Conselho Superior do Ministério Público manifesta a discordância em relação à comparação que se faz das penas, em que o nosso projeto faz das penas, e como outros, na corrupção ativa e passiva e também no tráfico de influências. Nós agravamos as penas face ao que está estatuído atualmente no Código Penal, relativamente a esta matéria, e o Conselho Superior do Ministério Público discorda deste agravamento, quer na corrupção ativa, quer na comparação corrupção ativa e passiva, quer no tráfico de influências, por uma questão de harmonização do sistema, dizendo que deve ficar o Código Penal, deve ficar aquilo que está previsto no Código Penal. Este é um fenómeno, esta é uma questão recorrente no fenómeno desportivo, e nós todos conhecemos. E envolve montantes avultados, sabemos da especial censurabilidade da questão e, portanto, nós entendemos que, de facto, estas penas devem ser agravadas face àquilo que está estatuído no Código Penal. Sendo certo que, se assim não fosse, poderíamos sempre recorrer ao penal, que já prevê que a corrupção seja tratada com aquelas molduras penais e, portanto, seria desnecessária esta legislação mais musculada, por assim dizer. E, portanto, eu gostava de perceber é se entendem que faz sentido este agravamento de penas face ao que está estatuído no Código Penal ou se ele é desnecessário e, portanto, poderíamos só recorrer e socorrer-nos do Código Penal para tratarmos estas questões. E de resto, também creio que ainda ninguém foi a essa matéria, já há bocado fiz esta pergunta, toda a gente tem sido consensual na matéria. Gostava também de perceber o que é que entendem sobre a questão do agente delator, se entendem ser essencial que haja uma previsão de diminuição considerável das penas no caso dos envolvidos contribuírem para a descoberta. Para a descoberta da verdade e assim ajudarem a que o processo decorra com mais informação e, por outro lado, que se descobram mais fenómenos antidesportivos, se quisermos usar a palavra, nesta matéria. Muito obrigada, era só. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Devolvo então a palavra ao professor Paula Cardoso ou à Sra. Doutora Linda Oliveira, se pretender usar dela.
Ora bem, começando pela questão de se o fenómeno, é um fenómeno exclusivo do futebol ou não é exclusivo. Bom, logicamente que o fenómeno não é um fenómeno exclusivo do futebol, infelizmente, embora nós pensemos, e não temos, logicamente, certeza nesse sentido, acho que pensemos que temos algumas coisas, que em relação, nomeadamente, à questão das apostas, e eu depois falaria, doutor, digo, em relação à intervenção do Dr. Domingos Guerreiro, que em relação precisamente a que é um problema logicamente que é um problema quase secular, digamos, desde que há competições, provavelmente terá havido problemas desse fórum, não é? Desse, eventualmente, corrupção em algumas, não em resultados em si, mas em, pois, para uma subida ou uma descida de divisão, ou para uma alteração. Bom, mas ficamos em relação, por exemplo, do futebol, digamos, é aquele que é a montra principal do desporto nacional, em relação ao desporto nacional, e, portanto, é aquele em que estes fenómenos certamente se centrarão. Quase exclusivamente em Portugal, eventualmente. É claro que nós temos conhecimento de outros casos, houve um caso famosíssimo em França, que foi um dos principais atletas do handball, que realmente que foi uma surpresa global, em que também tinham, ele e alguns colegas de equipes tinham sido também subornados e, portanto, tinha havido corrupção nesses casos. Portanto, digamos, não será um fenómeno exclusivo de futebol, mas que logicamente será. Agora, ainda há bocado, na nossa conversa de corredor, vinha de falar que há uma área em que, felizmente, parece-nos até agora impune na maior parte das modalidades, mas são modalidades individuais. Nomeadamente as modalidades em que nós estamos a falar de coisas curtas, sei lá, 50, 100 metros na natação, no atletismo, não sei o que mais, em que é muito mais, será teoricamente muito mais fácil haver um, repare-se, se um grande atleta, e não vamos aqui colocar nomes, obviamente, se um grande atleta que é favorito em 90%, 95% de uma dada competição, um Jogos Olímpicos, ou um Campeonato do Mundo, ou um Europeu, ou coisa semelhante, e ele, por exemplo, faz uma falsa partida, quer dizer, em termos de... Há uma alteração fantástica em termos do resultado daquela competição desportiva. E isso, não podemos dizer que isso não poderá, eventualmente, acontecer. Nós temos é que, logicamente, aquilo que o desporto faz em si é tentar pela educação e, pela, e pelos princípios que são administrados ou inseridos ou no treino diário, no contacto com os atletas e com os seus treinadores, dos seus mentores, dos seus dirigentes, é que isso seja impossível de acontecer, mas não, nós não estamos libertos que um dia isso aconteça. E, portanto, acho que nós temos que ter uma visão aberta em relação a todo o fenómeno desportivo e estarmos atentos a que em qualquer modalidade isso pode vir a acontecer, nas coisas mais simples possível, na verdade, em que isso pode acontecer. Portanto, isso é uma questão que nós, aqui, eu certamente, como comentei, porque isto foi o Federação de Futebol que avançou, e certamente que é uma preocupação grande da Federação de Futebol e que o deve ser e que certamente que é, na, enfim, é onde se pode vir a direcionar mais os problemas. Mas não podemos estar apenas focados aí, temos de ter uma visão alargada sobre todo o universo desportivo. Porque o que está em jogo, o que está aqui em jogo é, digamos, um castelo, que é aquilo que nós princípios, em que o desporto está alicerçado e está construído sobre isso, em que se nós não... que ao haver dúvidas, ao começar a haver... dúvidas ou começar a haver reflexões negativas em relação àquele fenómeno desportivo, nós podemos estar a destruir completamente os princípios básicos do desporto apresenta. E esse é que nós temos que frisar sempre. O problema é que, se nós, não é só o facto de um resultado desportivo ser haver a corrupção de um resultado desportivo, é a verdade desportiva tem que estar sempre assente. E se nós deixamos que a verdade desportiva vá a pouco a ser desvirtuada, nós damos cabo do desporto tal como conhecemos. E esse tem sempre o nosso princípio. Portanto, em relação à resposta que me faz, logicamente que o futebol será, enfim, infelizmente será hoje em dia um bom situação, até porque pelo número de páginas que ocupa nos jornais, etc., tudo isso, mas não podemos esquecer o resto. Ressalto ao Domingo Guerreiro, que logicamente que fez bem lembrar-me uma coisa que eu tinha, quando eu falei aqui, falei quase das apostas esportivas, enfim, que é o problema que hoje em dia nos preocupa bastante, em que, nomeadamente, aqueles jogos fantasmas, que já os houve no nosso... já houve apostas sobre jogos fantasmas, mas certamente que, voltamos à questão, é que logicamente que a questão se alarga em relação a... em relação às outras áreas, em que é o simples ganhar para obter um resultado que permita ir mais longe numa competição e menos longe numa competição. Em relação àquilo que diz, em relação ao agente passivo e ao assistativo, nós pensamos que sim, sinceramente, que deve haver uma igualização da pena. Porque não? Se não houver, o agente passivo só existe porque existe o agente ativo. E, portanto, se houver o agente ativo, logicamente, portanto, não faz sentido que um seja mais penalizado que o outro. E eu saltava até largo, já aqui para uma... para, como é que era? Que era... Diz? Eu tenho a impressão que era esta aqui. Só um minuto só. Pois, era para aí que eu ia, era sobre a possibilidade de aplicação de sanções e para, no caso individual e coletivo, por acaso parece-me, não era bem, então vou responder por ordem, que é mais fácil, porque, bom, portanto, em relação às penas acessórias, logicamente que eu penso que o dirigente desportivo, e aí, como havia tal questão que era a responsabilidade coletiva e individual, eu penso que a responsabilidade coletiva, nós podemos aqui abrir uma caixa chamada Caixa de Pandora. Porque nós podemos ter, pode acontecer eventualmente, que como foi frisado pelo tato do PCP, porque o ministro português, que... O dirigente age individualmente sem que haja conhecimento global. E isso, quer dizer, nós não podemos, a meu ver, não podemos estar a condenar uma coletividade porque houve um indivíduo que realmente não teve os princípios básicos em que todos os casos pensavam que ele os teria. Penso que aqui seria, há que ter um, logicamente, se provar que o indivíduo age em consonância com o resto de uma direção ou com o resto do, é algo completamente diferente. Agora, se ele age para si, nós, aliás, podia acontecer, no limite, podia acontecer que, inclusivamente, fosse um infiltrado, não é verdade? Que, inclusivamente, podia dizer eu que não estava de acordo com os princípios da coletividade a que pertencia e dizer, oh, bem, eu faço isto e prejudicar toda a coletividade. E, portanto, aí acho que nós temos de ter muito cuidado em relação a esta questão.
Senhor professor, mas só para precisar, para depois não ficarmos com a ideia errada. Mas são duas coisas distintas. Aquilo que foi colocado pela senhora deputada Diana Ferreira foi a pena acessória de inibição em participação em competições, em que, de facto, há uma penalização para a coletividade, porque a coletividade fica inibida de participar, ou desta divisão, ou não pode participar durante um ano ou dois, das modalidades em que não há divisões, o que for. Coisa diferente é a outra pena acessória, que é a dissolução do órgão, porque aí não há verdadeiramente nenhuma penalização a única coisa que há aí não há nenhuma penalização, claro, nenhuma sanção penal, sim. Há apenas uma obrigação de refrescar a direção, porque de facto a direção tinha lá uma maçã podre. Sim. São coisas diferentes e, portanto, gostava que se pronunciasse sobre, sobre a primeira já se pronunciou, a questão da inibição. A outra...
Pois, foi, quer dizer, os apontamentos aqui é que não estavam tão corretos quanto possível, não é? Portanto, logicamente, eu estou de acordo com logicamente, se é apenas em relação ao, eu estava a falar na coletividade, em relação ao órgão, sim, eu penso que haverá necessidade realmente de ver, mesmo que não haja contaminação, como falou da maçã podre, que não haja contaminação, é importante que um elemento que é eleito por numa Assembleia Geral, depende dos estatutos da organização de cada coletividade, o órgão realmente haja necessidade de uma nova eleição desse mesmo órgão. Não é? Mas isto é diferente, logicamente, de impedir uma coletividade de participar em competições. Pois, muito obrigado, Sr. Presidente, eu tinha-me passado essa. Bom, em relação a... Pois, em relação a outras medidas, em relação às questões que foram. Às questões de Bloco de Esquerda, mas eu tinha aqui ainda uma questão do deputado Emílio Guerreiro. Criação. Tinha aqui a criação da aposta antidesportiva, será?
Sim, tinha uma proposta do
Partido Socialista. Que era, desculpe, Remo, Sr. Deputado. De? Ah, sim, pronto. Não, pois eu também fui frisado mais abaixo. Eu penso que isso, que repare, eu acho que aqui tem que haver bom senso, não é verdade? Portanto, não é que haver bom senso, porque repare, não faz sentido que o Sr. Presidente de Boa Federação não possa jogar de guarda da bola, quer dizer, não tenho uma ligação nenhuma que é direta em relação ao tema, obviamente. Claro que nas apostas, se nós estivermos a falar nas apostas online, por uma modalidade específica, aí é completamente diferente. Aí é completamente diferente, e deve ser. Agora, generalizar a esse nível, eu penso porque afinal teve quase todos os portugueses do país, não podiam jogar de autobola porque estavam ligados a um clube, a uma organização desportiva, ou até eram atletas, ou dirigentes, ou árbitros, ou coisas do género. Portanto, isso penso que será, bem, não sei se será, acho que será um exagero. Não é? Bom, em relação às perguntas que o Bloco de Esquerda nos faz, nós pensávamos precisamente em enviar por escrito algumas em relação a debatermos algumas questões em relação aos documentos, às propostas que lhes foram apresentadas. E, portanto, isso eu deixava para essa altura, porque nós vamos fazer precisamente isso em relação a essa questão.
Isso agradeço, e assim que chegar será distribuída por todos os senhores deputados.
Pois, é a mesma coisa em relação... Pronto, agora, a possibilidade de aplicação de sanções para a idade coletiva já é um bocado com a questão. Participação direta dos apostos dirigentes, pois, também já frisámos. Disposição exagerada. Se tivesse concorrido à questão da delação premiada. Pois, é essa, pronto, esse está na página da página. Pronto, vamos lá ver. Em relação a... vamos precisamente para essa, precisamente. Em relação à questão do agente delator, como sabem, enfim, 2016 foi profícuo, digamos. Houve uma quantidade de... Foi um ano difícil em termos desportivos, nomeadamente em relação ao que se passou e que passou, geralmente, em relação aos atletas russos, que foram impedidos de novas mobilidades. E eu por acaso, sou membro da IAF, do atletismo, e precisamente a IAF sancionou completamente os atletas russos que não poderão participar não participação dos Jogos Olímpicos. Eu, enfim, em Congresso estive de acordo com essa posição, na medida em que, e isso começa precisamente com o agente delator. Há o treinador de uma atleta russa ela tinha apresentado um análise dópico positiva, alguém ligado à direção da IAF, na altura, em caso ao presidente, inclusivamente, pede uma verba significativa para que fosse encoberto e para que o processo fosse encoberto. O médico, devo dizer que o médico, o Dr. Dolé, que era uma pessoa que eu conheço perfeitamente há muitos anos, estava metido no assunto também, e ele próprio, e portanto só assim era possível, na medida porque as questões de doping por vezes tenho sido delegado de doping da Federação Nacional, e o que nós não temos, a única pessoa que tem capacidade para identificar as análises, se é positiva ou negativa, é preciso um médico principal, que é o responsável técnico da IAF, essas questões. E, portanto, só o médico tinha que estar metido no assunto, obviamente. Portanto, todos esses, isso levou a que o agente delator fosse o agente, enfim, depois da delação, o agente, mas, neste caso, não houve, a sanção que ele sofreu não foi menor que o resto das atletas russas. Não, ele não foi autorizado a participar em Jogos Olímpicos, até porque ela tinha acusado mesmo no caso de um doping positivo. Eu aqui tenho muitas dúvidas, devo dizer-lhes. Tenho muitas dúvidas em relação ao agente delator. Porque é claro, logicamente, que é importante. É fundamental, digamos, em alguns casos, e é importante noutros em relação à investigação que se faz em relação ao caso. Mas nós também temos que ter em consideração que alguém que está, e nós estamos a falar em verdade desportiva, sempre acima de tudo, alguém que prevarica na relação à verdade desportiva e que depois se arrepende, mas arrepende-se quando o processo já está a ser analisado e que pode, digamos, ele vai contribuir, mas, de qualquer maneira, ele participou no processo. Ele não está à margem do processo, o agente delator aqui, e foi isso que eu entendi, era alguém que estava. Agora, logicamente, se for alguém que não está, suponhamos que eu, como dirigente, sei, venha saber, por alguma razão, logicamente, se eu disser, eu não estou metido normalmente no processo. Mas a questão, alguém que está no processo, alguém que se dopou, digamos assim, falamos mais, alguém que se dopou, não pode por dizer nós estamos todos dopados, deixar de estar dopado. E essa é a minha... Agora, logicamente que isto requer ponderação, porque depende de estar ou não estar inserido na questão da prevaricação, ou estar à margem dela, mas tomar conhecimento. E podendo ser alguém do clube, digamos assim, eu sou do clube, eu sei como os atletas se doparam, e eu, digamos assim, se eu disser que os atletas se doparam, o meu clube pode não ser prejudicado. E pronto, aí eu já aceito que haja, que o clube seja isento de uma coisa dessa. Agora, atleta, treinador, que participou, que esteve na gênese do problema, eu acho que a delação não deve ser isento da culpabilidade em que estava quando...
Não, mas eu não sei se sente estas coisas. A minha questão é só, e se o atleta não sabe que está a ser dopado, não é?
Ah, bom, isso é um outro. Quer dizer, temos sempre ponderados em relação à questão. Porque o atleta se descobre a posteriori que está a ser dopado ou coisa do género, aí vamos a isso já. Vamos aí, levantamos um problema que é extremamente difícil de estarmos a. É tal história, se o atleta é dopado deliberadamente ou é dopado por outra entidade. E aí já o caso já começa a ser um caso. Muito complicado.
Isso, de qualquer maneira, se quiser, tecnicamente, só para ajudar, isso são coisas diferentes, porque uma coisa, não há culpabilidade da parte do agente, e, portanto, o tribunal terá que sempre aferir da medida da culpa, não é? Se uma pessoa é dopada sem, e consegue provar que foi completamente à revelia da sua vontade, não existe pura e simplesmente culpa da parte dessa pessoa. Portanto, em termos penais, que não em termos desportivos, vamos esperar a justiça desportiva da justiça penal, em termos penais, não havendo culpa, não há crime, relativamente àquela pessoa. A delação premiada, de qualquer maneira, também é apenas uma achega. Aquilo que é proposto, quer pelo PSD, quer pelo CDS-PP, não é a absolvição de quem ajuda a descobrir a verdade. É uma atenuação da pena. Ou seja, ele será sempre penalizado. Porque, como diz o seu professor, e com razão, ele ou dopou-se, ou corrompeu, ou fingiu uma lesão, ou marcou um golo na própria baliza, ou fez um penal, qualquer coisa assim. Portanto, ele tem sempre que ser culpabilizado. A questão que está aqui em causa é premiar, ou seja, permitir uma atenuação que o tribunal atenua a pena nestes casos ou não. É só essa questão que está em cima dos projetos, mas penso que ficámos cientes de qual é que é a opinião do Sr. Professor e da Confederação relativamente a esta matéria. Tem sempre que haver aqui, digamos, um equilíbrio e um bom senso. Por um lado, nunca apagar a prevaricação, mas, por outro lado, criar condições adequadas para que se possa chegar à verdade e quando a coisa é uma rede e uma teia, mais importante ainda se torna permitir que, através da confissão e do arrependimento, se possa atacar o problema numa perspectiva mais abrangente e mais vasta. Penso que é um bocadinho essa...
Pois, a questão, Sr. Presidente, a questão é a seguinte, é que se... quer no gol da própria baliza, quer se o prevaricador, fizemos assim, que se embora à posteriori se arrependa, ele participou e beneficiou, no caso de um doping, não sei, ele beneficiou.
Tem de ser sancionado.
É isso, aliás, as leis internacionais em relação ao doping, e falando que doping que talvez mais fácil de perceber neste sentido, são tangentivas, não há absolvições possíveis. Mesmo no caso em que ele é dopado por outra pessoa, porque esta é difícil de provar que foi outra que o dopou e que ele não tinha conhecimento. E, portanto, as leis têm que ser, senão abrimos uma imensas possibilidades.
Sim, senhor. Olha, agradeço muito ao Sr. Professor Paula Cardoso e à Sra. Doutora Linda Oliveira. Em nome, penso que posso falar em nome de todos os senhores deputados. Muito obrigado pelos contributos que aqui nos deixaram. Ficamos então a aguardar as notas escritas ou o parecer escrito que a Confederação nos possa enviar. Pedia-lhe que o fizesse em tempo útil. Quando eu falo em tempo útil, estamos a falar de 15 dias. Sim. Enfim, não é para amanhã, claro. Mas em tempo útil, porque de facto nós, a Primeira Comissão e o Parlamento quer dar a prioridade e urgência a este processo legislativo que o assunto naturalmente merece, e assim que chegar o vosso contributo será distribuído obviamente por todos os senhores deputados para permitir uma análise um bocadinho mais profunda das questões, nomeadamente que o Bloco de Esquerda e que o CDS-PP colocaram em termos mais genéricos nesta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só se me permitem, é que era para vir connosco o doutor Fernando Nogueira, que é jurista, porque eu sou físico, não sou jurista, não é? E portanto, para ele, seria ele, logicamente, que teria mais adequado algumas destas respostas, precisamente.
Mas no parecer que nos enviaram,
é ele.
Já tem a mão dele,
logicamente.
Muito obrigado.
Eu lembro-me da seleção de bola, estávamos a trabalhar na seleção.